Ele é o homem de quem se fala, Nuno Matos. Muito bom dia.
Um grande abraço, Vitor, e a todos os queridos ouvintes que acompanham o meu trabalho através da nossa Rádio Alfa. E é sempre um prazer estar aqui numa cidade que eu gosto tanto. Eu adoro Paris, e neste momento estamos em Carretel, mas ainda não foi há muito tempo. Estive aqui com o nosso amigo Manel e com o Marcos. Estivemos aqui a conversar um bocadinho da nossa seleção de futebol português. E agora regresso a estas instalações e uma rádio que me diz muito e que ajuda também a que a minha voz
chegue a todos os portugueses daqui de França.
Exatamente.
Nuno, não veio sozinho. Quer-nos apresentar os seus amigos
Sim,
também?
Sim, eu já conheço há uns anos estes amigos. O meu amigo João Martins e o Johnny D, que é um jovem DJ que fez o seu curso em Londres, que está ligado à música e está a começar a dar os primeiros passos, não é? Tem o seu projeto, acompanhado do seu pai, tem trabalhado muito, tem estado envolvido. Ouvidos muito neste projeto e depois já dizemos o resto.
Mas tu sabes,
Vitor, sabes que o narrador desportivo, o jornalista desportivo começa a falar nunca mais cala. Daqui a pouco já vamos continuar a levantar a pontinha do véu.
Vamos continuar daqui a pouco, é verdade. Entretanto, você que está aí desse lado e quer colocar algumas questões ao homem dos golos, não hesitem em utilizar o nosso WhatsApp 0662 109860 e depois também vamos conhecer esse projeto incrível que nos vem apresentar o Johnny D. Rádio que nos liga. 9:19, ele chama-se Nuno Matos, é uma voz inconfundível e vem com dois convidados, o João Martins e Johnny D, que nos vem precisamente a falar de um projeto que se quer novo. Johnny, bom dia.
Bom dia a todos, os ouvintes da Rádio Alfa. Fico contente por estar aqui na presença do meu amigo Nuno Matos e também do João Martins, que é meu pai. Relativamente ao projeto, ao conceito, que
é uma coisa inovadora. O que é que... Eu estou super curioso em descobrir esse projeto. Tu andaste a estudar na Inglaterra, é verdade?
Sim, sim, sim.
Na Inglaterra também é um mundo à parte, entre aspas, a nível da música. O que é que tu nos trazes?
Portanto, na Inglaterra, lá a indústria da música é outro patamar, naturalmente, não é?
Se bem que os portugueses também dão cartas e muitas, é?
Sim, 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 sim.
Estou-me a lembrar do Silva que deu cartas e teve não sei quantas semanas no top lá na Inglaterra, né?
Exato.
Com um sucesso enorme.
No caso, eu estive lá a fazer a minha formação de engenharia de som e produção de música eletrónica. Fiz lá a minha formação 3 anos em 2. E depois então desenvolvi o conceito Dreams of Music Party, que é o projeto.
Mas essas palavras não existem em português, porque é que tem que ser em inglês? O sonho não sei,
certo.
Que a palavra também existe em português, não?
Porque em inglês, este conceito surgiu essencialmente da altura em que eu comecei a fazer as minhas live streams enquanto DJ. E inicialmente não era Dreams of Music Party, era Dreams of Johnny D. Ou seja, essencialmente era dedicado, pronto, às minhas ideias na vertente da produção de DJ sets, não é? Só que depois então o conceito desenvolveu para Dreams of Music Party e no caso são quatro temáticas, quatro festas diferentes. O primeiro é a Tugalândia, que é dedicada aos hits. Da música tuga, não é? Das músicas populares, o pop, rock, uhum. Enfim, tudo que a malta tuga conhece. Depois é Dreams of EP Ibiza.
Mas essas músicas já existem em todo lado? Qual é a diferença da tua vertente?
No caso, é pegar nas músicas de sucesso portugueses, não é? Que o pessoal conhece e depois no evento ao vivo tocar as músicas, fazer os meus mashups, os meus remixes, as minhas próprias produções.
Mashups, isso é o...
São misturas, essencialmente, de várias músicas. As minhas próprias produções que não estão a ser comercializadas, são bootlegs.
Ou seja, ao ouvir o teu... teu desfile de músicas, não é? Uhum. Vamos ter as músicas conhecidas, mas com um toque especial.
Exatamente.
E que só tu é que tens esse saber fazer, entre aspas,
certo.
Dessas músicas.
Tenho as músicas originais e depois também, com muito tempo de trabalho back-office também, tenho as minhas versões das músicas, mas no caso em versão da música eletrónica, uhum. que são versões que não estão a ser comercializadas ao público e naturalmente por não serem músicas oficiais, serem bootlegs, só posso tocar enquanto DJ, para não haver problemas.
Para não haver problemas com os direitos.
Exatamente.
Portanto, falaste em Tugalândia, também há outros.
Exatamente.
Há outras festas.
Exato, existem outras três. A outra festa que eu ia falar agora era Dreams of EP Ibiza. Essencialmente é dedicado aos hits das músicas das décadas de 70, 80 e 90. Aqui esta parte foi inspirada, portanto, na vertente em que nós fomos explorar outros mercados, a nível internacional, nomeadamente em Ibiza, Cancún, e retiramos a nossa...
A festa, tim, tim, tim.
Exatamente. Não, nós a partir daí, dessa nossa experiência pela indústria da música noutros mercados, retirámos de ideias, inspiração, e no caso... a Flower Power que é em Ibiza, que é produzida no Pacha Ibiza, uhum. Portanto, lá eles essencialmente focam-se nas décadas 60, 70 e 80,
okay.
E nós decidimos postergar porque vimos que na altura não havia muita adesão à década de 60, não é? O pessoal não aderia tanto.
Bem, não, se calhar não sabe o
já
que é
mais
bom,
antigo.
Né? Digo eu, né?
Exatamente.
Já é mais antigo, não é?
A EP Ibiza é a Flower Power criada por Tugas para o mercado de Portugal e, portanto, e para os portugueses espalhados pelo mundo.
Mas há muita gente que não sabe o que é a Flower Power. Né?
Precisamente. Portanto, não podendo ir a Ibiza, nós, a nossa proposta
vem
é trazer
o Ibiza aqui,
não é? Neste caso, à comunidade portuguesa em França, não é?
Espalhado pelo mundo também.
Sim, sim. A EP Ibiza pode ter também Live Act, por exemplo, com atuações a representar o Freddie Mercury e os artistas da época.
No fundo, o conceito é trazer quatro universos ou disponibilizar quatro universos para uma festa que, por exemplo, as associações aqui em França podem contratar, entre aspas, no fundo é isto, com a parte exclusiva das músicas essencialmente produzidas pelo Johnny D. Mas há mais qualquer coisa, portanto, há o DJ, mas também há o VJ.
Sim, depois a vertente do espetáculo, né? Nós temos o rider técnico em específico, depois que envolve a produção do evento, para qualquer uma das quatro partes. Depois depende se é só o DJ, ou então se é o DJ com live act, outros artistas, por exemplo, na Tugalândia.
Atuação ao vivo, não é?
Exatamente, na Tugalândia pode ser só o DJ, pode ser o DJ com um apresentador, com outros artistas também, depende muito depois também do que as entidades vão querer, não é?
E depois também depende do El Contado, não é? Porque estas coisas também, como se costuma dizer, e um dos nossos ouvintes costuma dizer, o dinheiro não cai do céu. E o facto de vocês virem de Portugal pode ser também um travão, porque as coisas também não são fáceis, mas pretende-se ir longe e levar o saber português, o savoir-faire português, além fronteiras, como faz o Nuno Matos, através dos relatos a nível internacional, né? Nós, vocês agora chegam também com uma atuação ao vivo, neste caso, a nível musical e através do DJing, não é?
Sim, sim.
Sim, já tivemos a apresentar a Tugalândia também, que é aqui mais para o mercado de França, para os portugueses. Também aqui algumas entidades e associações. Portanto, a Tugalândia pode ser um evento que agrega os artistas que habitualmente vêm atuar cá a França, os artistas portugueses, músicos, bandas, e portanto pode agregar tudo isso. Pode num evento pode agregar o stand-up comedy. Portanto, podem ser eventos de pequena, média e grande dimensão, uhum. E tendo realmente um budget que se possa enquadrar em tudo isso, portanto não vemos cá fazer só este evento só com o DJ. Portanto, pode ser o DJ se não existir só
um budget. Um evento completo, sem que as associações tenham qualquer preocupação, mas olha, vem cá... acordam tudo e vocês chegam com tudo e mais alguma coisa.
Sim, sim, tem, por exemplo, merchandising exclusivo que pode ser comercializado e trazer também algumas receitas para as associações, por exemplo, as canecas, as t-shirts, os bonés, com a imagem da Tugalândia. Portanto, a ideia é agregar e trazer valor acrescentado. Se fosse mais um projeto de DJ, obviamente temos aqui já bons DJs em França e aqui na região de Paris, portugueses e franceses, e não seria, digamos, uma mais-valia. Portanto, é um projeto realmente diferente, que engloba a multimédia, que engloba as marcas registadas,
E sobretudo com as exclusividades, porque, como o Johnny D disse, ele produz as próprias músicas e são músicas vestidas de uma outra maneira e que não se encontram em qualquer lado, fazem parte do pacote em exclusivo, se assim se pode dizer.
Sim, eu vou dar um exemplo. Portanto, o Johnny já produziu várias músicas portuguesas em versão eletrónica e, portanto, a minha casinha, portanto, produziu, por exemplo, aquilo que todos os portugueses conhecem, o famoso relato do Gold Weather em 2016, numa versão eletrónica com a voz do Luciano Matos e Alexandre Afonso.
Extrato que está, que serviu para ilustrar a vossa vinda precisamente aqui ao programa. Se vocês ouviram as histórias nas nossas redes sociais, é precisamente esse o tema que apresenta precisamente esse trabalho do Johnny. Agora eu estou do outro lado e digo assim, epá, eu até gostava de ser, saber como é que era e entrar em contacto. O que é preciso fazer? Há um site, há um telefone, há...
Não sei. Certo. Não, no caso tenho as minhas redes sociais online, se procurarem por Johnny D, certamente irão encontrar... podem mandar por e-mail também, por mensagem direta, portanto
o e-mail é o info@worldofdreams.pt, que é o World of Dreams, é a empresa, portanto o contacto...
Não podia ser sonhos mundiais, World of Dreams, mas...
Aqui o objetivo é que realmente, portanto, estes quatro eventos são produzidos de raiz portugas. Estivemos a produzir tudo isto no back-office nos últimos dois anos, em estúdio.
No back-office, no escritório lá atrás?
No escritório, portanto, e a ideia é que realmente sejam eventos internacionais. Tem, por exemplo, o Dreams of Zuka Latina, que são os sucessos da América Latina e do Brasil, que tem também imagem e multimédia tudo criado para se transmitirem.
Portanto, quando se fala de imagem, são imagens gráficas ou são filmes?
Animações, multimédia, em que o VJ pode transmitir ao mesmo tempo num espetáculo os videoclipes.
Eu agora estava a pensar no Brasil, estava a pensar assim num desfile de senhoras lá na praia de Ipanema, não é?
Mas... Nós estamos a propor, por exemplo, o que ainda não se fez em Portugal, a Dreams of Zuka Latina, como o Carnaval de Verão, por exemplo. E portanto são propostas diferentes. Dreams of Tugalândia também estamos a propor para a indústria do futebol em Portugal. Já apresentámos parte deste projeto também à Federação Portuguesa de Futebol. O Johnny passou dois meses em estúdio a produzir todas as músicas que existem de apoio à nossa seleção, que são 14 músicas na história do nosso futebol.
Inclui alguma que tenha sido feita no seio da imigração? O pessoal na imigração também fez algumas canções de apoio
à seleção. É uma proposta que vamos reunir novamente em breve com a Federação Portuguesa de Futebol, e essas músicas que estão agora a cantar nos estádios onde joga a seleção, é uma proposta de nós realmente criarmos uma música oficial que possa ser comercializada. Mas por exemplo, aquela música que toda a gente conhece, do Hermano José, Vamos Lá Cambada, portanto, essa e as outras 13 músicas, o Johnny já produziu versão eletrónica dessas músicas. Portanto, ao nível de uma fanzone que se quer organizar
Portanto, quando se fala em música eletrónica, são versões mais dançáveis.
Sim, com batida, com mais energia, certamente.
Tipo 120 batidas por minuto, mais ou menos, às vezes mais, outras vezes
sim,
menos.
Sim, depende da música.
Há músicas que se adaptam, outras já é mais difícil.
Sim, sim e não, porque há músicas depois também, a batida original, os BPMs por minuto são mais rápidos, então pronto, com base nisso também, em termos de produção, vai-se adaptando.
Mas não vamos produzir a velocidade do Brasil, né? Agora, era como se ouvíssemos um relato do Nuno Matos em câmara lenta.
Por isso,
aí vai
Victor.
Ele com a bola no espelho.
Posso falar para Portugal?
Quando acabava a frase,
Victor,
já tinha acabado o jogo.
Eu estou a olhar para eles e a ouvir também a conversar com eles, para mim é chinês.
É chinês.
Não, este mundo da música, enfim, eu gosto, né? Claro.
É verdade. E assim, falando em música, o Nuno Matos, a música, qual é para si a música? Eu agora assim, de repente, Nuno, qual era assim a música que tu gostas mais de ouvir, assim, de repente? O artista português que colocas no rádio?
Eu vou ser sincero. Eu sou de Santarém. Eu nascido e criado em Santarém. Essa é a minha cidade. Apesar de ter saído muito jovem para Lisboa, mas quero dizer que já tenho 35 anos de rádio, porque a rádio é a minha história, é a minha vida, é o meu grande amor. Mas eu sou de uma região onde o fado é realmente. Tem uma presença muito profunda, muito marcante. E eu gosto muito de fadistas, enfim. Mas gosto de outros artistas portugueses. Eu gosto de Trovante, gostava dos Delfins, gostava dos Taques, entendes? Eu gosto muito de...
Estamos a chegar àquela altura dos anos 70, 80.
É, mas eu sou um apaixonado.
Sim,
eu,
sim.
Tu há pouco disseste, apesar do Johnny D ter dito, notamos que os anos 60 têm já uma quebra, mas eu gosto,
né?
Gosto dos anos 60 e, epá,
e depois ainda bem que as coisas evoluem, não é? A verdade é como eu faço a comparação com as televisões antigas, né? Antigamente tínhamos a televisão a preto e branco com um traseiro enorme.
Sem dúvida,
e depois, quando chegaram as televisões a cores, também com um traseiro ainda maior.
Sem
agora
dúvida,
temos televisões da espessura de um dedo, não é?
Outros tempos, não é, Vitor?
É,
outros
verdade,
tempos. E repara, eu que nunca fui uma pessoa muito ligada ao mundo digital, hoje em dia percebo que tenho procurado acompanhar, porque é o futuro, e nós temos que acompanhar o futuro, e eu aposto muito também no digital, nas novas plataformas, e repara que o meu trabalho hoje chega muito rápido às pessoas, através exatamente das novas plataformas, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, a propagação do meu trabalho é feita de forma muito rápida, e isso é bom, ajuda também.
Precisamente, as novas tecnologias, e aqui eu faço esta questão em geral para os três, fala-se muito da inteligência artificial.
Sim.
Aliás, há muitas músicas que andam um bocadinho por todo lado que já são fruto da inteligência artificial. Isso também é um risco para os músicos, entre aspas, verdadeiros. Qual é a vossa visão dessa situação? Inteligência artificial, que também entra há pouco e pouco nas rádios, se calhar um dia destes vamos ter uma inteligência artificial a fazer um relato de futebol. É verdade que, espero isso, que isso aconteça, mas pode acontecer, mas num futuro se calhar muito longínquo, porque a emoção essa é muita, e através dos relatos do Nuno, a emoção conta muito, não é?
Vítor, estás a tocar num aspecto importante. A inteligência artificial é o futuro e pode, enfim, pode vir a substituir o trabalho humano, em alguns casos, sim, mas repara, relativamente ao relato esportivo, como sabes, qual é o ADN do meu trabalho? O principal ADN no meu trabalho é a componente emotiva, que estavas a falar, as emoções.
Sim, 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 sim.
Portanto, eu cruzo a componente informativa com a componente emotiva. E eu acho que essa é também a força e aquilo que as pessoas gostam do meu trabalho, entendes? Quando eu chego ao coração das pessoas, elas o que é que dizem? Obrigado. Obrigado, que era isto que eu esperava que você dissesse num momento como este. Podemos recuperar o grande momento do 2016, quando eu estive em Saint-Denis. Oh, Vítor, estar a fazer um relato. Em Saint-Denis, com o estádio cheio, com milhares e milhares de portugueses, pessoas que estão fora do seu país e que amam a seleção nacional e gostam mais da seleção nacional do que aqueles que vivem em Portugal. Tu sabes muito bem o que é isso. Para eu estar aqui na Alfa e estar agora em Paris, que vou dizer, eu sei muito bem o que é que representa um clube português e uma seleção nacional quando ela joga. Sei exatamente. É matar saudades, é aproximar. Entendes? É o orgulho português, porque ser português não se explica, sente-se, é tudo aquilo que... E repara, eu não posso esquecer daquele dia 10 de julho, aquela noite 10 de julho de 2016.
Acho que ninguém esquece, e nós de vez em quando recordamos isto.
Vai, Eder, chuta, chuta, chuta! Não!
Isto. Isto é incrível, isto é incrível.
Foi.
Cada vez,
foi.
Isto, cada vez que nós passamos este som, e que eu passo este som no quadro das emissões que fazemos, epá, isto, nós ficamos com
um arrepio. Até eu, porque, Vitor, estamos a falar do momento mais alto da história do futebol português. Estamos a falar do momento mais alto da história do futebol português. E tu sabes muito bem que foi um campeonato de muito sofrimento. Portugal esteve logo para ser eliminado na primeira fase, as coisas estavam a correr mal.
E depois os franceses também andavam ali.
Por isso é que eu digo, esta seleção fraquinha, isto não faz mal a ninguém, não jogam nada. Entendes? E na verdade é que nós conseguimos em França, no Stade de France, vencer a seleção, uma potência que é a seleção francesa, todos nós sabemos que é uma grande potência, mas Portugal provou uma coisa, Vítor, não há festas antecipadas. Uhum. E um bocadinho de humildade também não fica mal a ninguém.
Claro.
E por isso é que eu disse, nós somos campeões da Europa, e agora vamos para a festa e vocês vão para casa. Eu já não me recordo o que é que disse, porque tu sabes que muitas vezes, é aquilo que eu digo, e que é por causa do IA que tu há pouco estavas a dizer, as emoções não se fabricam, sentem-se.
Certo.
E aquilo que tu tens que expressar é o que estás a sentir no momento, e passar para os teus ouvintes aquilo que estás a sentir. E aquilo que eu senti no momento foi um orgulho enorme, e foi, disse, toma lá, embrulha, porque vocês andaram a festejar antes de tempo, e a humildade não fica mal a ninguém. Agora nós vamos festejar. E o olhar para trás, há imagens, repara, há imagens que eu não consigo apagar mais de memória, estão, enfim, vão ficar para sempre. Eu olhar para trás para as bancadas e ver os portugueses abraçados, a chorarem, eu percebia o que é que estava a acontecer ali. Era exatamente um orgulho enorme, um sentimento de união, de ser português, e depois chegar a Marcosi e ser engolido por milhares de pessoas. E são imagens que a memória não apaga mais. E eu não me vou esquecer nunca mais desse momento. Foi um momento
incrível.
Incrível, incrível, incrível.
Nós recebemos uma mensagem de um jovem ouvinte da Rádio Alfa.
Sim.
Ele que adora o seu trabalho e vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Ele chama-se Rafael.
Olá Nuno, tudo bem? O meu nome é Rafael, tenho 10 anos e adoro ouvir os seus relatos. E há um que eu estou sempre a ouvir. Ganho a sessão fraquinha, ganho a sessão de gente, ganho a sessão que não joga nada. É assim. Vocês vão para casa e nós vamos para a festa.
É isso.
E nós vamos para a festa. Um abraço e saúde para ti.
Ora, está.
É maravilhoso, não é?
É.
Como é que eu, já não sendo uma pessoa, já com uma certa idade, já sou uma pessoa idosa, mas como é que eu consigo chegar a este público? Porquê? Os jovens adoram-me, pá. E os jovens são o futuro.
Claro.
Então eu digo assim, às vezes ponho-me a pensar, epá, tu já não és novo. Mas os jovens adoram-te. É sinal que tu estás no bom caminho, porque o futuro são os jovens. É dizer, todos são muito importantes,
claro.
Sabes? Eu partilho, e penso que vocês partilham aqui na Alfa da minha mão. Eu não faço rádio para as classes A, de topo ou A ou B. Eu faço rádio para as classes A, B, C, D, E, F.
O adversário todo.
Não sei se estás a perceber. Eu não faço rádio para as elites, amigo. Faço rádio para o povo.
Honesto.
Entendes? Para o povo. Para o povo, porque eu sou um homem do povo. Portanto, eu faço rádio para todos. Posso fazer para as elites, mas faço para todas as classes. E realmente ouvir esta mensagem do Rafael. Um abraço, Rafael. Mas esse foi um grande momento, estávamos a falar dele, Rafael. Nós fomos para a festa e eles foram para casa, porque não se pode festejar antes de tempo. E foi uma noite mágica para todos os portugueses, e ainda hoje eu recordo esse momento, e quando estou em Paris recordo-me daquele dia 10 de julho, e foi maravilhoso poder participar com todos os portugueses que aqui vivem, aquele momento mais alto da história do futebol português. Porque, meus amigos, foi em França, e foi aqui nos arredores de Paris, certo? Estou a dizer bem, não é?
Sim, sim.
Que aconteceu o momento mais alto da história do futebol português.
É.
Esse é o momento mais alto até hoje. É um título europeu que tu já perseguias há muito, e tu sabes, Vítor, que eu já tenho 7 campeonatos da Europa, fases finais de 7 campeonatos da Europa, já tenho
Tem um currículo enorme, né?
6 fases finais de campeonatos do mundo. Não sei se vou estar na América do Norte ou não, porque não sou eu que decido isso, nem não fui informado. Mas se for, se estiver no próximo Mundial, será o meu 7º Mundial, 7º Europeu. E portanto, tu sabes muito bem quantas vezes nós fomos eliminados pela França. Lembras-te de 84,
sim,
não é
sim,
verdade?
Sim. Há uma guerrinha.
Com o Platini.
Há uma guerrinha enorme.
E depois no Euro 2000, e depois voltámos. Enfim, havia também esse duelo. E foi maravilhoso, tudo o que aconteceu foi maravilhoso. E pá,
estou-me a rir porque o Jorge Tomásio, que é um dos nossos ouvintes, mandou-nos uma mensagem: Nuno Matos, Presidente da República.
As pessoas gostam de mim e eu só tenho que agradecer. E mais uma vez, deixa-me dizer o seguinte: ó Vítor, o que seria eu sem as pessoas? Podia-me ir embora, Vítor. Uhum. Porque se não tiveres feedback do teu trabalho e se as pessoas não gostarem de ti, o que é que andas aqui a fazer? As pessoas têm gostado do teu trabalho. Ou eu vou fazer rádio para os meus amigos, porque esses dizem sempre que eu estou bem. Ou para a minha família. Não. O meu barómetro do trabalho, sabes quem são? Eles e elas. Homens e mulheres. Grandes e pequenos.
Aqueles que estão do outro lado. Entendi. E que são simplesmente os melhores,
sim,
ouvintes do mundo.
E atenção, porque estou aqui e tenho que voltar a falar nisso. Ainda ontem no jantar com os meus com amigos aqui, eu venho aqui, sou sempre muito bem recebido, e deixo já agradecer o facto de estar aqui, agradecer-te a ti, ao meu querido Manuel Alexandre. É um prazer estar aqui e agradecer a forma como me recebem. É um enorme prazer poder estar aqui e mais uma vez agradecer o vosso convite. Mas tu sabes muito bem como é importante para o meu trabalho a força da imigração. Tu não imaginas, quando eu faço um jogo, as centenas de mensagens que eu recebo dos portugueses espalhados pelo mundo. É. E os africanos, os lusófonos, que são muito importantes também. São muito, e eu gostava de deixar isso bem claro aqui.
Uma enorme comunidade lusófona na África.
Exatamente. Eu cheguei à Guiné-Bissau, tinha 5 mil pessoas à minha espera. Hã? Sim, eu e o Alexandre Afonso, na altura ainda trabalhava na Antena 1. Portanto, para tu perceberes o seguinte, a importância que tu tens para as pessoas, entendes, Vitor? E uma vez também contei ontem ao jantar e voltei, uma vez que estava na Bélgica, não me lembro já se foi Bruxelas, e há um português que vive fora do país e que me disse: Matos, epá, tenho que lhe dar os parabéns. Então, epá, você, em determinado jogo, não me lembro já o que foi, Vitor, foi num jogo da seleção, disse-me assim: está a ver este meu braço? Eu tatuei aqui uma frase sua. Uau. Porque aquilo para mim foi marcante. E quando tu ouves alguém dizer, ué, que vai tatuar num braço uma frase que tu disseste,
é incrível.
Tu repara a importância que tu tens para uma pessoa.
É verdade que normalmente pode-se tatuar o nome da mãe, não do pai, ou
certo,
dos filhos.
Certo.
Agora a frase do Nuno Matos.
Não é isso. Oh, Vitor, e há outra questão. Eu não me lembro dos imigrantes só quando venho à França.
Claro.
Hã? Porque seria fazer simpático. Estou no Alfa. Não, não. Eu lembro-me sempre. Sempre. E acho que estou a dizer isto aqui. As pessoas que me estão a ouvir, o Nuno Matos, sempre que faz um jogo, não, nunca se esquece de nós. Seja do Benfica, seja do Sporting, seja do Porto. O Porto faz poucos jogos. Às vezes as pessoas perguntam: oh, Matos, você não gosta do Porto? É pá, o Porto tem amigos. Estes amigos são lá de cima da Póvoa de Varzim. Eu tenho muitos amigos no Porto. Faço pouco o Porto. Porquê? Porque em termos de logística eu vivo em Lisboa.
Certo.
E não era compatível, Vítor, fazer todos os dias, todos os fins de semana, 300 para um lado, mais 300 para o outro, quando eu tenho uma equipa, uma vasta equipa e de grandes profissionais. Eu não. A Antena 1 tem na cidade do Porto.
Certo.
Portanto, por isso é que eu faço muito menos jogos, porque vive em Lisboa, é onde está o Sporting Benfica. Mas tu já sabes, se eu fizesse do Porto, iria agarrar os momentos, fantásticos momentos que o Porto já ofereceu, e o Porto é um clube enorme e com uma história tremenda na Europa, não é?
Através do nosso WhatsApp, chega-nos também aqui um comentário do Sérgio Oliveira. Ele é provavelmente o jornalista português que mais admiro pela maneira como ele vibra por um golo da seleção ou de um golo de uma equipa portuguesa contra as equipas portuguesas no estrangeiro. Um bem-aja e aproveita para dizer que gosta muito de si, mas que tem grandes saudades também do Jorge Perestrello.
Sem dúvida. Então o Jorge Perestrello é uma entidade.
Claro, está.
Eu recordo-me dele, eu tenho essa, eu sou uma pessoa que sempre me ensinaram a respeitar os mais velhos e as pessoas. O Jorge Pestrelo é uma entidade, é uma pessoa que deixou saudade. O saudoso Jorge Pestrelo, o eterno Jorge Pestrelo. Jorge Pestrelo é só um.
Claro,
o Nuno Matos é outro.
Claro.
Mas, entendes? Mas muito respeito a todos eles. Aliás, ao seu Jorge Pestrelo, ao meu querido Jorge Pestrelo, porque sabes que eu ainda fiz várias viagens para o estrangeiro com o Jorge, não é?
Uhum.
Ele na altura era o miúdo para aqui, miúdo para lá, mas aprendi muito com ele e estou eternamente grato e um respeito enorme e gratidão eterna, e ele foi um ícone, top. Consigo também ter o meu estilo, o meu ADN, e as pessoas gostam, porque, como te disse, tem essa componente de informativa, que é informar, relatar, informar onde a bola está, onde não está, passar informações dos clubes, e depois criar uma componente de espetáculo e com uma componente emotiva, e tudo isso é fantástico. Um abraço também para Vítor, como é que chama este ouvinte? Este nosso
é para o Sérgio Oliveira.
Um abraço para o Sérgio e agradecer naturalmente também a mensagem do Sérgio e enviar-lhe daqui um forte abraço e dizer que estamos sempre juntos, porque, como eu disse ainda há instantes atrás, nunca me esqueço dos que estão no país, mas especialmente daqueles que estão fora, que estão fora do meu país.
Muito bem. Ele pergunta também qual é o clube português, porque quem trouxe... Já vamos saber isso.
Essa é aquela questão.
Será que o Nuno Matos vai responder ou não? Não saia do seu lugar. Ele vai responder ou não a essa questão? E qual é o clube do Nuno Matos? Já lá vamos, porque o Johnny D também ainda não se manifestou acerca da questão da música eletrónica, porque também faz parte do projeto, e também da inteligência artificial, não é assim, Johnny?
Exato. Faltou mencionar essa temática, essa parte.
Nós falámos em quatro ambientes, não é?
Exatamente.
A Tugalândia,
Ipibiza, Zuca Latina e a Electronic também. No caso aqui, a Electronic pode ser mais calminha, pode ser mais explosiva, mais dançante.
Mais tipo o Pôr do Sol.
Exatamente. É... pode ser também, pronto, mais explosiva, tipo techno e assim. Mas era isso que eu queria referir também, Vítor. A inteligência artificial pode substituir alguns postos de trabalho, mas nunca
vai... Mas também
vai,
pode criar.
Sim, pode criar.
Para que haja inteligência artificial é preciso servidores, é preciso computadores potentes, e assistência também, não é?
Exato. A inteligência artificial nunca vai substituir a emoção que transmitia o Jorge Pestrelo nos seus relatos, nem a emoção que transmite e a paixão o Sr. Nuno Matos. Eu, por acaso, estive presente no último relato do Sr. Jorge Pestrelo em Alkmaar, vi esse jogo ao vivo e realmente foi a última vez que ele fez essa narração, e que também ficou na memória dos portugueses e dos sportingistas em geral. Portanto, isso aí não é insubstituível.
Eu também estive lá com ele.
E, portanto, por exemplo, pode-se colocar uma playlist no Spotify, mas é impossível substituir o trabalho de um DJ a interagir com o público e com os artistas, os nossos artistas de música, as nossas bandas. Isso nunca vai substituir a inteligência artificial na produção dos nossos artistas de Portugal.
Costuma-se dizer que antigamente os discojocas vinham com a mala cheia de discos, agora chegam com um PC, com um computador e com uma chave USB. Portanto, tu concordas um bocadinho com isto, Johnny?
Evolução.
É o que nos está a dizer.
É verdade que antigamente havia aquelas mesas de mistura enormes, agora temos aquelas com os discos e com os giradiscos, aqueles direct drive. Estou-me a lembrar dos técnicos de direct drive que ajudavam um bocadinho, e que efetivamente havia a mistura e havia o trabalho manual, entre aspas. Agora, para fazer um scratch, a gente mete a mão em cima de um botão redondo e faz o scratch, né?
O vinil nunca vai desaparecer, não é? É forma elementar, foi onde começou a vertente da música, digamos assim, mais para o disco jockey, não é? A tecnologia evoluiu, como estava aqui a dizer o meu amigo Nuno, isso nunca vai terminar, não é? Vai sempre haver evolução. Agora, a vertente do vinil permite umas coisas.
E depois o calor. O calor também da música, do vinil.
Sim, tem outras características, mas, por exemplo, a vertente do computador ou as pendrives, não é? permite ter outra preparação, não é? Em termos de back office, digamos assim, permite se calhar interagir mais com o público. Ao passo que, por outro lado, portanto, o vinil tem que estar sempre ali focado, não é? Portanto, tem vertentes diferentes, não é?
E depois não falhar, aspira, não é?
Sim. E isso a inteligência artificial não vai substituir nunca, por exemplo.
Muito bem, para vos contactar diretamente através das redes sociais, Johnny D, para conhecer também mais o projeto Togalândia e todos os outros 4 projetos do Johnny D, que está disponível para animar as vossas noites, os vossos dias, os vossos eventos aqui na região de Paris, e não só, porque estamos a ser ouvidos por todo lado, através da net. Portanto, para contactar diretamente nas redes.
Sim, ou então também pelo e-mail, info@worldofdreams.pt.
Muito bem. Nuno, como é que acabávamos agora um relato assim agora?
Primeiro, deixa-me dizer ao ouvinte, ao Sérgio, que mais importante do que o meu clube, eu acho que isso não é importante, Vítor, até porque temos que deixar temos que deixar no ar, que clube é que ele será? Será que é do Sporting? Será que é do Benfica? Não dizem tanto que eu sou do Porto, que eu faço menos relatos do Porto.
Mas por questões logísticas, já
expliquei porquê, por questões logísticas, custou longe, mas eu fiz duas finais europeias do futebol Clube do Porto. Mas o meu clube verdadeiramente é a Seleção Nacional. Esse é o meu grande amor, é a Seleção Nacional.
É como uma rádio que nos une. É como uma rádio que nos liga.
Exatamente.
É precisamente a Seleção Nacional. Nuno, muito obrigado.
Um abraço.
Muito obrigado também ao João e ao Johnny por terem estado aqui nos estúdios da Rádio Alfa.
E a seguir vamos ter as associações, não é?
É isso mesmo.
Olha, eu queria enviar um abraço para a associação Cap Majon. Estou a dizer bem?
Cap Majon.
Que me tinha oferecido um prémio a seguir ao Euro 2016 e fui receber à Câmara de Paris. Ontem estive na associação de Ponto Combo e também queria enviar aqui um abraço e para outras associações aqui portuguesas.
Perfeito.
Um abraço.
Muito obrigado. Rádio Alfa.